Pelo quinto ano consecutivo, começou nesta semana aqui no Brasil o Movimento Internacional de Conscientização para a questão da redução de acidentes de trânsito, Elisabel Ferriche, é o Maio Amarelo.
É um desafio muito grande, né? Você ter um trânsito seguro no Brasil. O Brasil tem esse compromisso com a Organização das Nações Unidas de até 2020 reduzir o índice, metade, né, do índice de mortes e acidentes no trânsito aqui no Brasil, e que mata muito jovem, né, Edson?
Infelizmente, né? Pois é, o deputado Hugo Leal, que é do Rio de Janeiro, né, é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, e vai estar falando com a gente agora na ponta da linha para poder falar sobre o Maio Amarelo. Deputado Hugo Leal, muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer, mais uma vez, falar com vocês.
Deputado, você é vascaíno?
Não.
Não? Então, pronto. Não,
ontem, realmente...
Não preciso falar nada para o senhor, então, hoje, não.
Os dois times do Rio de Janeiro ontem não podem falar muita coisa. Nem o Flamengo, nem o Vasco.
Então, pois.
Eu estou esperando o jogo de hoje, mas tudo bem.
Vamos lá. Hoje à noite tem Botafogo e Bahia. Pois é,
Fluminense e Santos,
né? Os dois outros times do Rio jogam hoje. Muito bem, deputado, vamos falar então do Maio Amarelo, que é um movimento internacional de conscientização, e o Brasil já adere aí há mais, né, de 5 anos, enfim, fazendo parte, né, desse movimento internacional que reúne, né, 18 países dos 5 continentes. Qual é a importância do movimento como esse para chamar a atenção da população? E no que, na sua avaliação, ele tem contribuído para que as pessoas realmente se toquem, se despertem para um trânsito mais seguro e para uma direção mais responsável, hein, deputado?
Na realidade, Edson, esse é um movimento mundial, como você mesmo disse, e tem sido motivo de preocupação da Organização das Nações Unidas e também da Organização Mundial de Saúde, a OMS, porque são pontos, né? A OMS acompanha agravos, acompanha doenças, né? Acompanha epidemias, e nos últimos 20 anos tem sido motivo de preocupação o trânsito no mundo, não só no Brasil. O Brasil, uhum, sim, também é foco dessa preocupação. Nós estamos fazendo um esforço grande. Eu repito sempre, a nossa legislação é uma legislação, em termos de comparação com o mundo, avançada. Agora, não basta ter uma boa legislação em cima, uma boa fiscalização, uma boa e efetiva punição, e esse é o conjunto do que nós discutimos no trânsito. Ou seja, se você levar essa questão, por exemplo, a campanha do Maio Amarelo, que é uma campanha de conscientização, é como se fosse uma campanha de prevenção, né? Como você faz o setembro, o outubro rosa, uhum, novembro azul, era a lógica para poder obedecer isso. A lógica de fazer a prevenção. E prevenção você faz como? Prevenção você faz exatamente responsável dentro do trânsito. E lembrando, ainda mais agora, nesses últimos anos, na era da tecnologia, lembrando que não se trata só do motorista, né? Uhum. Do condutor do veículo. Né? Nós estamos falando de motociclistas, nós estamos falando de pedestres, nós estamos falando de ciclistas.
Sim.
Estamos falando também agora, onda nos grandes centros, o patinete elétrico. Isso também é trânsito, né? Temos, uhum, que lembrar.
É verdade, porque nas vias ele pode circular até 25 km por hora. Deputado, o que avançou na legislação brasileira desde que o Brasil passou a fazer parte desse movimento internacional?
Na realidade, nós temos um código, né, está fazendo 22 anos, ele avançou muito na legislação com relação à pontuação. Tivemos a lei seca, né, a lei da alcoolemia zero em 2008, fomos ao aprimoramento em 2012, tivemos aí um aprimoramento também na punição, na efetiva punição, na condenação dos crimes que são praticados no trânsito, né? A gente chama de homicídios de trânsito, e não só de acidente, porque nem sempre é acidente, é homicídio, as lesões corporais. Então, nós avançamos na legislação nesse aspecto. E no último ano, em 2018, nós implementamos o Plano Nacional, a gente aprovou a lei, 13.612, se não me engano, a lei do Penatrans, que é o Plano Nacional de Mortes, de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Esse Penatrans tem sido implementado no país todo, tem sido, na referência nossa, né, como Câmara Federal, tem sido o número da Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais, tem sido aprimorado, tem sido melhorada a fiscalização, e nós temos tido uma redução. Se você for analisar os últimos índices nas rodovias federais, uhum, nós tivemos uma redução aí nesses últimos praticamente 10 anos aí, em torno de 31%, 32%. Efetivamente, se contabilizar 2010 para cá. Isso é positivo, né? Isso é positivo ainda distante do que a OMS estabeleceu, né, para essa campanha, para a ação mundial, né, de uma década mundial que começou em 2011, que é 50%. Uhum. Nós não alcançamos, mas infelizmente o Brasil também não está sozinho nesse dado estatístico de redução de 50%. É um grande desafio.
Não está sozinho, mas está bem lá em cima, né? No ranking, em quinto lugar entre os países recordistas de mortes no trânsito, de acordo até com a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, muita gente ainda morre no trânsito, né, deputado Hugo Leão? Em 2009, 1 milhão e 300 mil pessoas morreram no trânsito em 178 países, não foi só no Brasil. 50 milhões de pessoas sobrevivem com sequelas. Isso representa uma guerra no trânsito, né? O que se pode fazer? Quais os impactos dessa realidade, deputado Hugo Leal, nos cofres públicos?
Olha, Isabel, exatamente essa é a preocupação, né? Como eu disse, não é por acaso que a Organização Mundial da Saúde acompanha esses números, porque ela é uma epidemia. Ela prejudica, ela compromete uma geração, né? Você falando aqui no Brasil, nós estamos em média, né? 35 a 37 mil mortes, já chegamos a 50, nós estamos com um índice até dentro, não vou chamar de tolerável, porque não existe tolerância com relação à morte, né? Não existe. Então, mas temos feito um esforço grande. Agora, ainda há quem? Por que há quem, Isabel? Você toca num ponto que é crucial. Por que há quem? Há quem ainda das nossas expectativas, porque o trânsito não se trata apenas de um órgão, o Detran ou o Denatran, tem que cuidar. Não, são todas as pessoas, todos os órgãos, municípios, estados e a União. Uhum. E o Maio Amarelo, aí eu entro, o Maio Amarelo, ele tem essa possibilidade, ele não é uma campanha institucional de nenhum órgão, nenhum governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, mas ele é um movimento, outras pessoas, outras entidades, empresas públicas, empresas privadas, sociedade civil organizada, entidades, grupos, e pessoa física também faça a sua adesão a essa perspectiva, que é a mudança de comportamento. Nós tivemos avanços nessa perspectiva da mudança de comportamento. Aí sim, aí entra o Maio Amarelo, aí entra a questão da prevenção, aí entra o alerta para circunstâncias que hoje, né, nós entendemos, não vou dizer superadas, mas bem avançadas, como relação à utilização de cinto de segurança, ao equipamento dos veículos, com airbag, com uma série de freios ABS, tudo isso, mas ainda necessário a prudência do motorista, a prudência do ciclista, a prudência do motociclista. Sem esse fator, ainda não vamos continuar tendo índices que são realmente índices alarmantes e preocupantes, né? Nós estamos falando de quando compara a frota, quando compara condutores habilitados, ainda chega chega a ser surpreendente negativamente esses números. Mas se caminha. Por isso a importância do Maio Amarelo, porque o Maio Amarelo é para poder você motivar a sociedade, as entidades. Quando você vai lá no site do Maio Amarelo, você veja quantas entidades irmãs, quantas entidades que patrocinam, que ajudam, que se comprometem, né, comprometem a fazer esse trabalho. Não só lá você tem municípios, você tem empresas, você tem estados, você tem várias entidades. Isso é bom, isso é positivo, demonstra que a sociedade quer se mobilizar para uma ação comum.
Agora, deputado Hugo Leal, o governo tem sinalizado com ações de relaxamento da questão da legislação de trânsito, especialmente a questão da pontuação de carteira, né, e aumentar o prazo, a pontuação, e também a questão dos radares, que houve muita polêmica aí até quando os radares estavam vencendo aí os prazos. Ao mesmo tempo, quer dizer, a gente sabe que uma das questões que se discute aqui também é, no próprio parlamento, é avançar na legislação de trânsito e não retroceder. Bom, como é que o senhor avalia aí esse cenário político no que diz respeito à legislação de trânsito? O que nós podemos ter como consequência aí?
Olha, Edson, realmente eu tenho procurado dialogar com as autoridades do governo, né, do Menatran, do Ministério da Infraestrutura, com o próprio gabinete do presidente da República. No início realmente foi motivo de preocupação, mas agora entendendo um pouco melhor o que é a prática, né, a manifestação do presidente, eu não estou aqui, não tenho procuração do presidente, nem sou líder, vice-líder de governo, mas eu quero deixar claro que a preocupação era o excesso de burocracia que tem no sistema do trânsito. O excesso de burocracia. Inclusive, quando ele fala dos radares, ele fala do excesso dos radares. Né? Ele fala que é um absurdo, às vezes, colocar esse aparelho de modo sem critério. Tudo bem, acho que isso é uma lógica. Acho que essa lógica até é razoável que ele pondere, é razoável que ele se manifeste, e isso tem sido objeto de discussão interna com o Ministério da Infraestrutura, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Denatran. Aí sim, eu acho que essa lógica obedece a um critério de discussão, a um critério de ponderação, e até mesmo da utilização desses instrumentos de redução de velocidade, que nós conhecemos como radares, ou como o pessoal conhece vulgarmente como pardal, em locais onde efetivamente ocorrem acidentes, em locais onde efetivamente possam ter essa característica. Então, acho que nós temos que fazer aqui uma avaliação mais balizada, aprofundada, né, e não apenas manifestação. Às vezes nós temos desejos, as pessoas manifestam, pode ser de presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, quem quer que seja, podem manifestar visões de caráter pessoal, mas aí a legislação, a implementação da política pública estabelece qual o critério para que nós possamos chegar a essas manifestações, critérios técnicos e baseados em instrumentos. E o que tem nós, o que nós já temos de petânia, de material para essa questão. Então, veja, aumento da pontuação, nós já tínhamos previsto, não é nenhuma novidade. Nós já temos discutido isso na legislação de trânsito, principalmente para as pessoas que exercem atividade remunerada, as pessoas que têm a sua atividade profissional dentro do trânsito, e, de repente, a pontuação dela pode ser diferente. Repito, nós já temos discutido isso na Comissão de Direção e Transporte e na Câmara dos Deputados.
Agora, deputado,
Não.
A gente vê a gente sabe que há muita imprudência do motorista nos acidentes de trânsito, mas há também problemas na sinalização das vias, que é bastante precária. Quer dizer, o que pode ser feito? O senhor disse que o senhor tem procurado dialogar com as autoridades do governo. Nesse diálogo, entra esse alerta com relação à sinalização precária das estradas?
Exatamente. A Bela, você tocou no ponto que eu digo que talvez seja o mais importante hoje. Eu falo que o nosso código de trânsito, ele é, assim, bem propício à inclusão de vários tipos de multa. Multa por excesso de velocidade, multa por estacionamento do lugar, multa por tudo.
Uhum.
E o interessante é que a multa sempre é óbvio, né, para o condutor, para o proprietário do veículo. E para quem é o responsável pela via? E para quem tem que fazer a sinalização? E para quem tem que colocar a iluminação? E que para quem tem que deixar o pavimento? Então nós temos que começar, e aí sim entra o Penatrans, o Plano Nacional, a responsabilização de cada ente. Não é só a responsabilização civil, não. Nós temos que estender a questão da responsabilização criminal. Eu costumo dizer, como é que você pode deixar um espaço, uma via, com o nome Curva da Morte? Você já ouviu falar?
Quantas vezes? Né? Eu ia falar no Viaduto da Morte.
Viaduto da Morte.
Viaduto das Almas, BR-040, ali no caminho de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, tinha o Viaduto das Almas.
Não é trivial, não é possível.
É uma coisa horrorosa.
Uma situação dessa. Se você tem, se acidentes acontecem ali, alguém tem que ser responsável. Não é só a distração do motorista. É claro que isso vai ser investigado através da perícia. É isso que nós temos que avançar.
Uhum.
Exatamente nesse ponto que a Isabel colocou. Nós temos que avançar para esta perspectiva. Então, vamos fiscalizar sim, vamos aprimorar a nossa legislação em relação ao infrator, que a maior parte dos acidentes acontece por falha humana, mas a falha humana pode ser, como disse a Isabel, pode ser por uma sinalização equivocada, pode ser por ausência de iluminação, pode ser pelo pavimento comprometido, pronto. Então, será que não está na hora de nós pegarmos e fazermos a devida investigação de cada acidente e o que isso tem causado, quais são os transtornos que tem causado para a população e também, né, e também provocado nos acidentes? Eu acho que a verdade tem que prevalecer, e é isso que nós temos que buscar. Né? As campanhas têm que buscar isso, esse esclarecimento é o que já tem acontecido com as montadoras de veículos, né, que têm produzido veículos cada vez mais seguros, mas, porém, ainda precisando ser investidos ainda mais, né, da conscientização, da prevenção e, óbvio, da responsabilização. Responsabilização, enquanto não for feita uma obra, então que feche aquela rodovia. Tá, mas não pode fechar, então alguém vai ter que ser responsável quando acontecer os acidentes. No momento em que você não só fazer a responsabilização civil, né, por causa dos danos, mas começar a levar para a responsabilização criminal, o crime solidário, o homicídio ali, o comprometido e solidário, aí sim, aí as pessoas vão começar a se movimentar. Aí sim, você vai ter sim, um trânsito responsável e todo mundo vai ficar preocupado no conjunto. Eu entendo que o maior é uma pílula dessa prevenção, dessa conscientização. Por isso, nós temos que incentivar cada vez mais a inserção das pessoas, porque essa ponderação que a Isabel fez é exatamente isso que a população tem perguntado. E é isso que nós temos que aprofundar na legislação e na implementação da política pública.
Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, conversando com a gente, falando sobre Maio Amarelo, né, essa campanha aí que o Brasil faz parte dela, e né, também colocando aí o dele, deputado Hugo Leal, que coordena, né, a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Deputado Hugo Leal, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, desejar um excelente dia aí para o senhor, muito obrigado por participar com a gente, e parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho em relação a essa questão do trânsito, que eu sei que é uma bandeira sua de muitos e muitos anos de trabalho, e a gente sabe disso e fica muito feliz em saber que tem, né, um parlamentar aqui dentro da casa que cuida, que se preocupa com essa questão. Então, parabéns e muito obrigado aí por estar com a gente aqui no nosso painel.
Eu que agradeço, Edson, parabenizo mais uma vez a Rádio Câmara com a preocupação que ela tem com a amplitude dos temas, também sempre focado, sempre preocupado com a questão do trânsito. E lembro, né, nossos ouvintes, para quem quiser participar, no dia 14 de maio, nós vamos fazer uma audiência pública na Comissão de Viação e Transporte, falando exatamente sobre o Maio Amarelo, mas no foco dos mais vulneráveis. Aí sim, focando pedestres, ciclistas, motociclistas, que infelizmente têm sido as maiores vítimas nesse trânsito que nós temos. Vamos preparar, todos nós temos que estar conscientes. Aí já convoco e convido, né, para quem quiser, de assistir, participar, dia 14 de maio, às 10 horas da manhã, aí no plenário 11 da Comissão de Viação e Transportes.
Então pronto, dia 14 de maio vai ter essa audiência pública, portanto, para poder tratar desse tema. Deputado, obrigado aí, e vamos continuar registrando aí para poder chamar a participação e a atenção de todos os ouvintes para essa audiência. Muito obrigado e um grande abraço.
Ok, grande abraço, obrigado.
Valeu, bom dia. Bom dia.